a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na grande jornada pelo mundo dos seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Prezados ouvintes que nos privilegiam com sua gentileza toda segunda-feira, muito bom dia para todos vocês. São 7 horas, né, pelo horário oficial de Brasília, está no ar esse seu pioneiro e já consagrado programa semanal, que há mais de 30 anos, ininterruptamente, informa as várias modalidades de seguros, bem como divulga os produtos e serviços disponibilizados pelo mercado de seguros, notoriamente os dos nossos patrocinadores. O programa de hoje tem a inusitada satisfação de contar com a participação especial do reconhecido e proeminente profissional do mercado de seguros, nosso dileto amigo Alfredo Chaia. É chegado o momento de abrirmos um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Olha, eu e seu avô novinhos. Aqui, a gente na formatura de sua mãe. Como ele era lindo e teimoso.
Deixe sua família focar nas boas memórias em vez de burocracias. O Seguro Funeral Mais tem assistência completa para a realização do funeral, cobertura para a compra de jazigo e orientação para testamento e inventário. Acesse tokyomarine.com.br ou fale com seu corretor. E fique tranquilo, a Tokyo Marine resolve.
102,5. Ah, motociclista que é motociclista, conversa com sua moto.
Ah, é. E o que é que ela tá falando?
Aquela se sente protegida por eu ter feito o Bradesco Seguro Moto. Tem assistência dia e noite, tem cobertura para acessórios e tem muito mais.
Ah, deixa eu ver o que minha moto acha de mim.
É, eu acho que vocês precisam conversar um pouquinho, hein?
Bradesco Seguro Moto. Tranquilidade para você e proteção para sua moto. Fale com seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos dessa manhã de segunda-feira, damos início então à entrevista, como mencionamos na abertura do programa, com o nosso querido amigo Alfredo Chaia. Quem não conhece o Alfredo Chaia no mercado de seguros? Bom dia, Alfredo Chaia, tudo bem com você?
Obrigado, teu carinho, Pedro. Bom dia a todos, bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes. É sempre uma satisfação estar contigo, genuinamente, sinceramente, Pedro. A sua missão aí de tantas décadas, né, no desenvolvimento desse mercado, na cultura de gestão de risco e seguros no país. Parabéns aí por essa trajetória. E obrigado. E, galera, ele fala isso que a experiência é nossa aqui, né, de cada convidado, mas, na verdade, ele come com farinha o assunto, né? Ele traz com afluência, com a história, né, de conhecimento que tem. Imagina. Executivo que foi e continua sendo. Então, ele faz isso por gentileza também a todos nós.
Cada vez que vem um profissional do seu gabarito, eu aprendo mais. Esse é importante que se fale. Eu aprendo mais. Mas, Alfredo Chaia, você, posso mencionar aqui o teu currículozinho de uma maneira muito rápida, que merece ser merecido. O Chaia, ele é Risk Manager, titular da International Risk Veritas.
Risk Veritas, isso mesmo.
É membro do catedrático da Academia Nacional de Seguros e Previdência. É membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Gerenciamento de Riscos. É sócio fundador e membro do Conselho de Presidentes do Clube Internacional de Seguros de Transportes. Com mais de 40 anos de experiência, é especialista em gestão de riscos empresariais, liderando equipes e projetos para desenvolvimento e implantação de gestão de riscos em corporações nacionais e internacionais em diversos setores econômicos. Coautor também do livro Análise de Risco Parametrizada, Manual Prático de Gestão de Riscos e Seguros. Só fazer, você está à venda isso? Como é que
está à venda
quem
ainda?
Quiser.
Sim, ainda está disponível.
Está disponível.
E estou aqui pensando já no próximo livro, já reunindo algum material, algum conteúdo para exercitar alguma coisa para um próximo contribuição.
Que bom, maravilha, que a gente já tem um próximo livro. Que beleza.
Tem pouca literatura em português sobre o tema, né? Há uma enorme literatura em inglês sobre as questões relativas a riscos, seguros. Isso é para quem se dedica, quem quer seguir o setor, quem quer aprofundar. Há muita coisa para estudar, muita coisa, e cada vez mais com riscos emergentes, com novas realidades, novas soluções de seguros para atender a essas situações de risco. Mas em português o material ainda é mais carente. Há bons colegas produzindo conteúdo local em português, isso é ótimo. E afinal de contas é a nossa realidade. Então, são contribuições que a gente entende que precisa ser feito.
Bom, você também é coautor do livro Análise de Risco Parametrizada.
Sim, é isso.
Manual Prático de Gestão de Riscos e Seguros. E diversos artigos sobre gestão de riscos empresarial, né, no Brasil e no exterior também.
Uma boa oportunidade.
No exterior também, né? Beleza. Bom, hoje vamos falar sobre o impacto da Lei número 15.040/2024 e a atuação dos corretores de seguros. Mas, claro, também precisamos conversar sobre os eventos climáticos no Brasil. Tendências da gestão dos riscos é a realidade nacional. Bom dia, Chaya. É bom recebê-lo nesse programa. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Pedro.
Chaya, vamos às perguntas?
Vamos lá.
Qual o impacto da Lei número 15.040/24, que nós mencionamos agora há pouco, na atuação dos corretores de seguros?
Pedro, acho que a lei está aí também com o apelidado de novo marco do seguro. Ela traz aí um reforço muito claro, ela reforça o papel dos corretores de seguro. Eu acho que isso é um primeiro ponto importante. E até antes de prosseguir, Pedro, acho que cabe aqui uma ressalva, um esclarecimento importante. Eu não pretendo trazer uma perspectiva jurídica sobre a lei. Não me cabe ficar com essa análise específica, essa perspectiva jurídica da lei. Eu vou contribuir aqui, procurar trazer as correlações entre a lei e as questões de risco e mercado. É muito mais os desdobramentos do que uma análise mais purista dos aspectos jurídicos desse marco regulatório. Há colegas têm se debruçado bastante, especialistas se debruçado bastante sobre esse aspecto, então eu vou trazer aqui muito mais esse desdobramento, como é que ele funciona e seus impactos no risco. Então, nesse sentido, Pedro, volta sim, então, o corretor reafirmado, reforçado sua posição no processo de contratação de uma apólice de seguro. A lei também traz, e a gente vai explorar, vou insistir um pouco nesse aspecto, a lei, os desdobramentos que a lei traz, coloca no corretor ainda mais a responsabilidade de atuar como consultor do cliente, como esse gestor de risco para o cliente.
Claro.
Há condições ali, há circunstâncias bem específicas de perda de indenização, perda de direito de indenização, pelo que então resta ao corretor, cada vez mais, e a gente tem discutido isso tantas vezes, esse papel de consultor de risco, entendendo as exposições que o cliente está sujeito, que aquela operação está sujeita, trazendo as coberturas necessárias para proteger aquela exposição, trazer as medidas para controlar o risco, para que o processo de, primeiro lugar, o negócio do cliente perdure com sucesso, né? tenha bom resultado. E a outra, que a apólice seja efetivo instrumento de proteção se algo mais grave der acontecer.
Perfeito. Diga-nos, por gentileza, Chaya, seguirá valendo a liberdade contratual relativamente aos contratos de seguros para grandes riscos?
Pedro, essa pergunta tem se repetido, tem sido bastante refletida sobre o tema. Por mais que a lei, esse novo marco regulatório perdure, e a SUSEP ainda vai se debruçar, está se debruçando para regulamentar, para emitir as circulares que vão respaldar a operação do dia a dia, o mercado, enfim. Então a SUSEP está lá, estamos aguardando as resoluções, as circulares que vão se desdobrar a partir desse novo marco regulatório. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista, Pedro, e eu acho que há interesse de todos os corretores, do cliente, do segurado em linhas gerais, das seguradoras, eu tenho confiança de que em relação ao mercado de riscos e seguros no Brasil, de que a gente não pode perder de vista a liberdade de novos produtos, novas coberturas, novas iniciativas que conquistamos desde o evento do advento da Lei de Liberdade Econômica e de como isso se desdobrou para o seguro. A lei traz expressões de modelo depositado pela seguradora, pressupondo isto a ideia de que estamos voltando ao padronizados, aos produtos registrados. Não me parece, entretanto, de outro lado, ela também não foi explícita em impedir estas coberturas especiais, esses modelos de proteção, seja modelo de seguro, um produto de seguro, seja alguma cobertura mais particular, atendendo a necessidade daquela operação, daquele cliente. Então, não me parece ter ocorrido um impacto mais ou menos relevante em relação a essa capacidade do corretor de seguro, das seguradoras oferecerem soluções mais personalizadas. Eu acho que não podemos abrir mão dessa conquista, desse avanço no mercado. A lei também não abre distinção, não consegui perceber distinção entre o que é produto padronizado, massificado, pessoa física, de outro grupo bem diferente, que é aquele chamado de grandes riscos, ramos elementares. A lei não distinguiu isto. Ela foi meio transversal para tudo, para esses dois blocos. Significa dizer que para estes casos de grandes riscos, com todas as suas particularidades, com a enormidade de variações que acontecem, a gente não pode perder de mão a ideia de que aquilo que já evoluímos tanto no país, de conseguir ter, a partir do cliente, sua exposição, suas características de operação, sua diversidade de riscos, suas transversalidades e interdependências de risco, de não perder de mão de que este processo de conseguir ter produto moderno, atualizado, quase que personalizado para aquela operação, continua sendo muito importante. Então, um novo marco regulatório, nós vamos seguir, né, o país vai operar a partir disto, mas... E estamos aguardando a SUSEP, como diz, a gente vai viver com isso algumas vezes, referenciar isso algumas vezes, mas não dá para imaginar voltar atrás e ficar de novo nos pacotinhos, naquela coisa engessada, que não vai conseguir atender às necessidades dos grandes riscos e a velocidade como isto tá, como a sociedade, os sistemas de produção, as responsabilizações, enfim, olhar para operar amarrado num padronizado hoje é um equívoco gigante e que certamente atrapalha o mercado nacional.
Maravilha. E qual a relevância do questionário de avaliação de risco na contratação do seguro? Como a lei trata a omissão de informações no questionário?
Pedro, aí de volta à especialização do corretor de seguro, a capacidade dele de enxergar a operação do cliente, conseguir modelar isso dentro do questionário, é essencial, sempre foi isso, sempre foi muito bem discutido, agora vem ainda mais forte, que o questionário reflita fielmente as operações do cliente. A ideia de que a omissão de informações por negligência, dolo, má-fé, omissão de informações, invariavelmente resulta em conflitos, sempre resultou em conflitos na regulação de sinistro e perda de indenização. O ponto é que esta omissão, e aí o que eu queria destacar de maneira mais direta ainda para o corretor, é de que a eventual omissão de informação também pode representar a falta de uma cobertura de seguro mais específica que endereçasse a necessidade do cliente. Então, o questionário, Pedro, ou esse diagnóstico, mais do que o questionário é aquele documento que consolida, mas objetivamente, esse papel do corretor em ser capaz de diagnosticar a operação do cliente, do ponto de vista de suas exposições, para daí conseguir progredir numa modelagem, numa estrutura de coberturas necessárias e suficientes para proteger a operação do cliente, isso continua variando cada vez mais. É. E aqui traz aquela correlação. Ok, se você omitiu a informação e isto representa uma percepção muito diferente em relação ao risco, aí resulta nos termos do contrato. Aí a história do apólice de seguro como um contrato, um contrato de seguro, e a perda de indenização, perda de direito, se aquilo ali tivesse sido, uma informação tivesse sido omitida.
Uhum.
Então, esse é mais um tema que veio mais forte também com essa legislação. Esteve entre nós sempre, nenhuma novidade em relação a essa dinâmica, mas agora vem com uma força maior.
Maravilha. Vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Às vezes, a vida dá cada susto. Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, e quem tem o seguro de vida individual, conta com indenização no caso de internação e doenças graves e benefícios para a saúde física e mental. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve.
102,5.
Ah, motociclista que é motociclista, conversa com sua moto.
Ah, é. E o que é que ela tá falando?
Ah, que ela se sente protegida por eu ter feito o Bradesco Seguro Moto. Tem assistência dia e noite, tem cobertura para acessórios e tem muito mais.
Ah, deixa eu ver o que minha moto acha de mim.
Eu acho que vocês precisam conversar um pouquinho, hein?
Bradesco Seguro Moto. Tranquilidade para você e proteção para sua moto. Fale com seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos dessa manhã de segunda-feira, Chaya, o que muda em relação à recusa da proposta pela seguradora?
O prazo, Pedro, que eu entendi, está mudando o prazo de 15 para 25 dias. Isso, de alguma forma, permite o segurador um tempo maior para análise do caso. De volta à história do questionário tendo a abrangência necessária, a consistência das informações, a clareza, enfim. Vai trocar de 15 para 25 dias. Acho que vai permitir algum grau de análise melhor, vai permitir, conforme o caso, um tempo maior para algumas análises de instalação, de operação, a consulta a parceiros para essa análise de complementar do risco, além do questionário. Então, pode ser uma boa margem para o corretor de seguro também buscar uma solução melhor para os seus clientes.
Agora, eu acho importante também a gente observar, exatamente em função desses esclarecimentos, né, Chaya, que isso só vai ser resolvido, vai ser decidido só em dezembro desse ano, não é isso? Não tem qualquer coisa nesse sentido?
Vai, a partir das circulares, né? A partir da circular da SUSEP acaba vindo com algo mais robusto, mais do ponto de vista regulamentar, né? Do ponto de vista de como o mercado vai operar, vai ficar mais confortável. Por enquanto é a lei, só que a lei precisa ser normatizada e o agente para isso é a SUSEP. Já escutamos em diversos momentos o esforço que a SUSEP está fazendo, esforço concentrado de equipe, de time, de revisar seus processos internos, de conseguir se adequar a esse volume de normativas que vai serão emitidas, né? Porque você vai mexer em muita coisa.
Bom,
a conferir,
tá,
Pedro.
Tá, exato. Tá, eu acho que o tempo
dirá. Exato.
O tempo dirá. Exatamente.
No final da história, essa sua frase é bem particular, porque o tempo dirá para mostrar se esse novo marco seguro vai realmente levar o país para uma condição mais moderna, vai contribuir, né, para essa modernização do setor de risco e seguros.
Até na elevação de produção, quer dizer, pessoas que de repente não fizeram, não tiveram oportunidade de fazer o seguro até agora por falta de alguma informação complementar, tendo essas informações complementares, vai começar a desenvolver um trabalho, vai ser desenvolvido um trabalho mais amplo de procura de fazer seguros e tudo mais. Quer dizer, os corretores terão a oportunidade de trabalhar muito mais do que eles trabalham hoje, né? Porque hoje está tudo meio... O corretor está meio paradão, né?
É, a lei, Pedro, certo que a lei, enfim, o marco regulatório em diversos países, e aqui para nós também, diversos marcos regulatórios contribuíram efetivamente para a ampliação da cultura e finalmente da produção, do volume daquele mercado. Especificamente aqui no mercado de riscos seguros, a expectativa é de quanto esse marco regulatório, a Lei Geral do Seguro, vai ajudar a ampliar o mercado. Mas eu também, nenhuma lei por si é suficiente para transformar o mercado. Seguros obrigatórios, qualquer obrigatoriedade, ela não traz a força suficiente de transformar a cultura do mercado. Isto se dá muito mais forte, de maneira muito mais profunda, consistente, quando você orienta o cliente final, né, o indivíduo, o cidadão, sobre uma determinada situação e, neste caso, sobre a necessidade da contratação de uma apólice de seguro. Talvez, Pedro, um tema que está aí recorrente, e eventualmente a gente vai ter um instante para conversar um pouco mais, evento catastrófico tende a formar mais a cultura de contratação de seguro do que uma obrigatoriedade, ou do que uma lei, qualquer que seja, independente de qual estejamos falando. Quando isto vem da sociedade, quando isso vem da percepção da sociedade, a condição, ela é mais perene. A partir daquele entendimento, o indivíduo vai e busca a contratação do serviço, da solução, do posicionamento que necessário, e neste caso, a partir do entendimento de que algo possa lhe atingir, ele vai lá buscar a solução de apólice de seguro. Se falar do lado do massificado, Pedro, o automóvel, que é o nosso maior produto de seguro, com maior penetração, tem ainda muito mais para crescer. Vida residencial, muita coisa do padronizado, tem uma possibilidade de se expandir a partir desses eventos catastróficos. Então, a propensão do indivíduo é ir buscar uma apólice de seguro residencial, ir buscar uma apólice de seguro de vida, vem aumentando a partir destes fatores. No lado de pessoa jurídica, isto também vem se transformando, particularmente ali no middle market, na parte ali de pequenas e médias empresas. Uhum. Isso vem ganhando mais tração, seja por esses eventos diretos, eventos climáticos severos, seja também por responsabilização, porque uma pequena padaria, um restaurante, vê ali na contaminação de um produto a responsabilização que vem adicional, vê no cyber uma solução, uma proteção a um evento real, né, de impacto, de sequestro de dados. E aí, enfim, Pedro, risco ambiental, há inúmeros fatores, vêm se expandindo. Então, as operações estão maiores, Pedro, mesmo aquele pequeno, médio negócio, em valores ele está representando um potencial de perda maior do que antes. Então, ele vê também a necessidade de se proteger com isso. Então, acho que são esses aspectos que vão formando o mercado de maneira mais robusta, mais maneira... Por isso, eu sempre reconheço, Pedro, eu respeito esse trabalho que você faz, porque é também uma forma de contribuir na cultura, né? Uhum. E através do corretor ou diretamente ao ouvinte, ao segurado como ouvinte. Então, isso contribui bastante para formar mercado.
Fala uma coisa com toda sinceridade, e se você quiser falar, fale. O que você acha da forma, digamos assim, de trabalho que vem sendo realizada pelos corretores de seguros de um modo geral? Quer dizer, você acha que está certo, está surtindo efeitos, está crescendo, o mercado cresce, o corretor também cresce, o cliente cresce? Você acha que tudo isso vai crescer diante da situação?
A primeira resposta é que sim, tem sendo um trabalho importante. Os corretores de seguros seguem sendo um importante agente a promover essa cultura de gestão de risco com o cliente final, segue sendo um importante agente de expansão da produção do prêmio de seguro no país. A nossa margem, a parcela securitizada no Brasil ainda é pequena comparativamente às nossas necessidades. Os episódios catastróficos mais recentes sinalizam em termos de alguns números, trazem os números, se vê as perdas financeiras apontadas na tragédia do Rio Grande do Sul versus aquilo que estava securitizado, aquilo que estava em pagamento de indenização, mostrou cerca de 10%, Pedro.
Uhum.
Menos de 10%, significando significando a importância de quanto mais nós temos que expandir esse mercado de riscos seguros no país e o corretor como um papel fundamental nisso. E percebe-se essa ação. Por outro lado, fica a provocação, sim, e aí, Pedro, eu tenho sido um crítico nesse sentido, eu tenho chamado a esse debate, e percebemos que há uma expansão do qualificação do corretor. Os agentes institucionais de mercado, né, os sindicatos de corretores de seguro, as federações de corretores de seguro, as entidades de ensino promovendo acesso a essa qualificação do corretor, os corretores cada vez mais buscando conhecimento para poder endereçar a melhor gestão de risco e a modelagem de apólice necessária, um produto de seguro adequado ao cliente, o corretor continua sendo um papel fundamental disso. A minha alerta nesse aspecto, Pedro, a percepção equivocada, mais profunda, nem tanto, do segurado, de que quando ele foi buscar a apólice, aquele evento não foi indenizado, a recusa de uma indenização, de uma maneira maior, menor, de variações, porque estamos falando de tantas possibilidades, eu não quero ser simplista, mas em alguma medida o corretor tem esse papel fundamental de olhar se a operação do cliente está, as exposições que estão ali estão compatíveis, estão bem endereçadas na apólice de seguro, exatamente para não ter esse gap de cobertura, exatamente para não ter lá aquela falha do preenchimento do questionário. Cada vez mais isso sendo importante. Então o papel do corretor vai ganhando cada vez mais relevância. Não pode ser transacional, não pode ser só aquilo que um elo de conexão entre o segurado e as seguradoras, ele está ali cada vez mais com esse papel de um agente de formação de cultura, além de também de ser um consultor para o segurado, na modelagem do risco, naquilo que ele precisa, e para as seguradoras puxando as demandas, trazendo para a seguradora, escuta, o mercado está demandando isto, meus clientes precisam de coberturas deste e daquele jeito. Então, o corretor qualificado, ele tem esse papel estratégico no mercado, Pedro.
Perfeito. Os seus esclarecimentos aí vieram exatamente daquilo que eu esperava que viesse diante da pergunta que eu fiz. Sobre o agravamento do risco, perguntamos, como funciona a obrigação do segurado em relação ao agravamento do risco? Se vocês vão ficar sabendo logo depois da exibição dos importantes comerciais que nós vamos exibir a partir de agora.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Se esconder na hora de pagar o aluguel é coisa do passado. Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, quem tem o Toque Aluguel tem um seguro fiança locatícia que substitui o fiador, depósito caução e garante o pagamento do aluguel ao proprietário. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. E fique tranquilo, a Toque Marine resolve.
102,5.
102,5. Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Dando sequência ao nosso trabalho de hoje, estamos aqui conversando, entrevistando o nosso queridíssimo amigo, que ele sempre nos, quando é solicitado, ele atende imediatamente de participar da nossa programação para trazer informações importantes sobre o mercado de seguros de um modo geral e principalmente sobre a sua entidade, que é uma entidade extremamente importante para o mercado de seguros e que o pessoal precisa ter conhecimento, principalmente o cliente, o segurado.
Perfeito. Né?
tá bom? Então vamos lá. Sobre agravamento do risco, como funciona a obrigação do segurado em relação ao agravamento do risco?
Pedro, de novo, a correlação de um desafio de mercado, né, histórico, um desafio histórico que está aí, agora com uma referência mais clara também na lei. O segurado tem a obrigação de avisar quando altera de maneira relevante as suas operações, as características daquilo que está contratado, seja aí no risco patrimonial, seja no ambiental, no transporte, no responsabilidade civil, no sistema de produção e contaminação de produtos, não importa. Não importa a direção que você olhe isso, a história inicial de que o questionário refletiu a operação naquele momento em que estava sendo negociado, contratado a apólice de seguro, só que, por outro lado, todos nós entendemos que os sistemas de produção são, né, serviços, manufatura, não importa. Eles vão se ganhando sofisticação, eles vão ganhando, o mercado se altera rapidamente. Então, naquele ano de vigência, podem acontecer, absolutamente natural que seja assim, do empreendedor daquela empresa buscar um serviço novo, buscar alterar um processo, incorporar uma tecnologia que veio, e isto em alguma medida representar o agravo de risco. Um exemplo muito simplório de tantas coisas possíveis, aquela oficina mecânica que operava com uma tinta à base de água, passa a operar com tinta à base de solvência, porque é mais barata, porque ele precisa para um determinado trabalho, e aquilo representou um agravo de risco de incêndio. Então, o cliente precisa ter essa percepção. E aí, de novo, a história do corretor como um especialista, um consultor, um agente, né, de construção de cultura, alertá-lo para dizer o seguinte: se alguma coisa disso daqui mudar, você tem que me avisar para eu tomar providência junto à seguradora. Então, o corretor está aí também com esse alerta, tendo que construir esse alerta. Porque, do contrário, Pedro, vai aquela história da recusa, né? Ah, isto aqui não estava precificado, isso aqui não estava previsto no questionário, não foi, né, precificado, e ali na hora da regulação, na hora da liquidação do sinistro, está ali um problema para ser gerenciado. Então, o agravamento de risco, muitas das vezes, correlaciona a história do segurado ter dado nexo, ter dado causa ao evento, e aí vai a história da possível recusa. A gente está muito batendo aqui em recusa, quando na verdade a gente tem que elevar cada vez mais Sim. a ideia de que como o cliente percebe e usa as soluções de gestão de risco e seguros para o sucesso de suas operações, né? Uhum. Como comentava bastante, percepção equivocada de que quando precisa ele não tem um amparo na pólice. É sobre tudo isto que a gente está contribuindo aqui, está discutindo para acabar, deixar isso para trás. Uhum. E aí, de novo, diante do aviso de sinistro, diante de uma ocorrência, o segurado precisa tomar ali as providências necessárias para conter o evento, para preservar o salvado, preservar as circunstâncias ali da ocorrência, ter o aviso imediato daquele episódio para o corretor, para o seu corretor, para a seguradora. Então, o aviso de sinistro também passa a ter cada vez mais relevância, e aí está também marcado na lei. E aí é aquela história, o segurado fica obrigado a tomar providências mínimas para proteger e comunicar a seguradora o mais rápido possível.
Tá, perfeito. Falando-se de vícios ocultos, o que a lei diz sobre vícios ocultos em bens segurados?
Ela é explícita em dizer que não tem cobertura, Pedro. A lei fala, vem muito claramente, que a garantia do seguro não cobre aquilo chamado de vício oculto, ou que não tenham, de novo, que não tenham sido declarados. Aí a história de uma avaliação criteriosa, de um cuidado no mapeamento de riscos, entender as circunstâncias daquela operação, entender que o serviço ou a manufatura do cliente leva em consideração alterações das características de matéria-prima, alterações na característica de produto acabado. O vício oculto, Pedro, era e continuará sendo por muito tempo ainda um tema bastante crítico no seguro de transporte de carga, seja ele no transporte nacional, no internacional, em que a carga é estufada na origem, é embarcada num veículo e quando chega no destino manifesta ali, tem fermentação, está brotando, tá alterando suas características, está oxidando, enfim, o que for, e se percebe que aquilo era um vício intrínseco da carga, do produto, e não um fato externo, né? Como, porque o seguro transporte de carga, ele eminentemente cobre, o gatilho dele é um fato externo. A avaria por si, a deterioração por si, sem um evento causador direto, não é o objeto do seguro transporte de carga. E aí ficava sempre essa discussão do vício intrínseco. Ah, aquele dano é resultado de um fato gerador externo ou de um vício intrínseco da carga? Esse tema é e seguirá por algum tempo debatido no transporte, mas ele acaba tendo essa visão ampliada a partir da lei também.
Quando é que vem, digamos assim, a obrigação, a obrigatoriedade, propriamente dito, se é que ela será cumprida, de pagar o seguro de vida, o prêmio de seguro de vida no caso de transporte rodoviário?
Sim, a última legislação também, no final do ano, final de 2023 para 2024, e depois ela regulamentada em 2024, colocou a responsabilidade civil do condutor, do motorista. Isto já está sendo comercializado. Eu acho que isso também é um importante progresso em relação ao nosso mercado. A responsabilização sempre existiu, então a colisão de um veículo de carga e o dano a terceiro, alguns casos de fatalidade, enfim, lamentáveis, isso ficava meio que a descoberto, porque não tinha um seguro obrigatório, não tinha algo que endereçasse isso como cultura. Então muitas empresas acabaram arcando do próprio bolso. Um caso emblemático, um tipo de carga, um setor econômico que exemplifica bem isso, era a história da transporte da bobina de aço, a bobina acondicionada na carroceria do veículo, a colisão, essa bobina rolava, alcançando um carro, um transeunte, enfim, resultando em dano a terceiro e algumas vezes morte. Isto perdurou por muito tempo, foram feitos trabalhos, progressos importantes em relação à embalagem, acondicionamento, amarração, enfim. E esse tema, esse problema diminuiu bem, felizmente. Mas era um assunto que gerava muitas mortes. No caso do transporte de carga, esse seguro está obrigatório. Alcançou também o autônomo, isso é ótimo, né? Aquele que estava desassistido em algum momento. As grandes frotas tinham programas de gestão de risco para prevenir o acidente, tinham suas apólices de responsabilidade civil. O autônomo ficava um pouco desassistido, agora isso vem também com a lei. Então, eu acho que, mais uma vez, estamos progredindo.
Maravilha. Esse progresso é importante. E, bom, agora nós temos aqui, dos vícios ocultos já falamos, a lei, com relação à lei que protege o segurado em relação à resolução do contrato pela seguradora, também está...
Acho que isso também vem endereçado, isso os advogados estão se debruçando também, os especialistas estão analisando como é que isso vai acabar acontecendo. Acho que isso vai muito mais pelo lado de pessoa física, acho que vai aparecer mais no lado de pessoa física e no pequeno e médio negócio, talvez nos grandes riscos, o término do contrato menos frequente. Tá. Eu acho que isso aí não vai atrapalhar tanta coisa relativamente ao, não vai impactar as questões do grande chamado ali, do chamado grandes riscos.
E como a gestão de riscos evolui no mundo? No Brasil, quais as tendências-chave ao longo dos anos?
A gente tem uma semana para falar sobre isso, Pedro. dá para a gente marcar um bate-papo aí de uma semana? Porque...
O Didi, se falar em combinar um almoço, por exemplo, o Didi já tá aceitando o convite. Vamos trabalhar, vamos fazer.
Vamos trabalhar. Mudando bastante, Pedro. Bastante. E, de novo, a história do corretor de seguro como um grande consultor, um grande gestor de risco para o cliente. E aí, me vem aqui a lembrança, Pedro, se a gente, quando olha em retrospectiva, aquilo que dava errado lá há séculos atrás, há milênios, a gente culpava os deuses, a estiagem, um ventaval, os deuses estão nervosos, né? Então tinha toda aquela misticismo em torno dos riscos. Mas é lógico que isso avançou e esse misticismo deu lugar a um pragmatismo, a uma coisa mais racional, e a gente foi lidando com isso progressivamente. Eu até brinco que o meu tataravô fazia lá gestão de risco nas caravanas, né, lá nos fenícios e tal, mas para além dessa brincadeira, os processos estão bem mais complexos, Pedro. Eu acho que essa que é a realidade que a gente tem que lidar hoje. A sociedade e suas naturezas de risco vão ganhando uma dimensão, vão ganhando uma interdisciplinaridade, uma interconexão entre tudo isto. Então, é um evento de dano material resultando numa de responsabilidade civil, é um cyber representando um evento de paralisação, um evento de quebra de máquina, é um ambiental que vai lá também alcançar uma interdição de operação, enfim. Então, acho que mais do que nunca, a capacidade de olhar a operação, olhar suas exposições, suas interdependências externas e internas, vai ganhando força para poder modelar esse programa de gestão de risco e seguros adequadamente, Pedro. Comentando com esse aspecto, com essa perspectiva do seguro, mas esses sistemas de gestão e controle permitindo o sucesso da operação que aquele cliente, que aquele empreendedor está lá, está à frente. Inclusive do próprio corretor, ele como empreendedor, ele como um consultor, uma empresa que se dedica a isso, quais são essas nuances que a operação de corretagem de seguro assumiu hoje, que não eram tão prementes no passado e nem tão longe assim. Então, o cyber é um dos mais imediatos, responsabilidade civil profissional e tantas outras coisas que vão aí conectando com o papel do corretor nesse mercado. Então, eu acho que mais do que nunca vem aí essa visão da gestão de risco e das soluções de seguro para proteger uma operação. É sobre isso que a gente falava antes. Quanto que os eventos climáticos extremos de um lado, quanto que esses eventos marcados pontuais por um incêndio catastrófico, por um desmoronamento, por uma contaminação, uma informação que vem à tona, quanto que isto vai formando a percepção de que algo pode acontecer e a partir daí o cliente aumenta a propensão de compra. Ele percebe que algo vai alcançá-lo e daí endereça, busca o seu corretor, busca o seu consultor para modelar a sua apólice de seguro.
Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos para a exibição dos nossos importantes comerciais e voltaremos dentro de instantes.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
O risco de um curto-circuito encurtar o seu caixa é complicado. Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, e quem tem o seguro empresarial, tem proteção contra danos elétricos, incêndio e assistência 24 horas para pequenas ou grandes empresas. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo. A Tóquio Marine resolve.
102,5. Ah, motociclista que é motociclista, conversa com sua moto.
Ah, é. E o que é que ela tá falando?
Aquela se sente protegida por eu ter feito o Bradesco Seguro Moto. Tem assistência dia e noite, tem cobertura para acessórios e tem muito mais.
Ah, deixa eu ver o que minha moto acha de mim.
Eu acho que vocês precisam conversar um pouquinho, hein?
Bradesco Seguro Moto. Tranquilidade para você e proteção para sua moto. Fale com seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retomando então os nossos trabalhos de hoje, lamentavelmente já estamos no último bloco do programa, mas ainda temos um tempo disponível aí necessário para que o nosso querido Chaya possa esclarecer aos nossos ouvintes qual a percepção em relação aos riscos relacionados aos eventos climáticos extremos.
Essa vem ganhando mais força do que nunca, Pedro. Eu acho que se tomarmos as diversas naturezas de risco, se olhar ali um 360 graus do cliente e das tantas naturezas de risco, uma delas que tem tracionado, tem com muita força, é especificamente evento climático extremo. De novo, alertar os corretores, aos ouvintes, os seus segurados, de que o Brasil não é mais aquele paraíso, aquela geografia livre de desastres naturais. Por certo, não temos os terremotos, né? Não há nenhum sinal de estudo geológico que aponte nessa direção, mas já temos que considerar os eventos climáticos, e não apenas o alagamento, mas também ventaval, seca, outros fenômenos que seguirão impactando bastante, Pedro. E aqui não apenas as macro-regiões, mas também a microclima, as geografias locais, de o corretor ter a percepção, aquela distinção para colocar as apólices protegendo adequadamente aquilo que é alagamento do que é inundação, ele ter essa distinção, essa sutil, mas importante distinção para endereçar as proteções corretas. O fato é de que essa conta do clima chegou e está impactando diretamente a modelagem dos produtos de seguro no Brasil e no mundo. E não é só aqui para nós, não. Então, isso já está no rol dos riscos estratégicos mais críticos da última década, né? Se nós olharmos os estudos de percepção em relação ao risco no Brasil e no mundo nesses últimos 10 anos e um pouco mais ainda, o risco climático estava marcado lá como tal e ele segue no topo da parada de sucesso, por dizer assim. A questão é que mais do que o que parece de dano material direto, mais do que o visível, mais do que o tangível ali na hora de um ventaval ou de um alagamento, são os riscos subsequentes, são aqueles riscos associados. Você está falando de que isso pode afetar a infraestrutura, então está aí uma questão, a área de transporte. Não estamos falando de bairros, regiões que ficam afetadas e literalmente afetam, precisam relocar populações, então está ali também um impacto de habitação. Nós estamos falando de produção de alimentos, Pedro, né? Um ponto estratégico para nós como país produtor.
Sem dúvida.
Então, quanto que isso pode impactar, de novo, seca, ventaval, alagamento, alteração desses regimes naturais impactando a produção. Nós estamos falando de alteração de regime hídrico e aí a geração de energia. Somos uma parcela de produção de energia elétrica importante a partir da hídrica. Então, isso aí vindo também, os aspectos de saúde, né, impactando ali no sistema, infraestrutura de saúde, hospitais, atendimentos de população. Então, vem afetando diversos ecossistemas diferentes, Pedro. Eu acho que isso aí vai continuar agravando o risco. Estamos falando no história, a gente teve isso no passado, vamos falar aqui um pouco de crise humanitária, né, de aspectos mais do indivíduo. A gente lembra do passado as migrações, as ondas de migração pelas secas no Nordeste. Então a gente está falando de que esses regimes alterando podem em alguma medida impactar não apenas local, não apenas para nós aqui no país, mas no mundo, podem impactar um pouco dessa parte de crise humanitária. E aí, com tudo isto acontecendo no lado da exposição, no lado dos riscos, como é que isso se desdobra na questão do gestão de risco e seguros? E aí, a ideia de que os seguros estão se remodelando para isso, porque estamos percebendo claramente a frequência cada vez maior, esses eventos mais extremos, tudo isso tem que vir para as modelagens, para as coberturas de seguro e vai naturalmente impactar na precificação. Recentemente saiu um número, Pedro, que chama a atenção, que um pouco reflete nisso. Só na primeira metade, só no primeiro semestre do ano passado, 2024, só naquele primeiro semestre, e apenas relacionado a perdas por evento climático extremo, foram 120 bilhões de dólares em prejuízo. 120 bilhões de dólares.
É dinheiro para chuchu.
Mais da metade disto, dois terços dessas perdas, estavam diretas ou indiretamente relacionadas com tempestade, inundação, incêndio florestal. Está aí um evento mais recente em Los Angeles, na Califórnia, e por aí vai. Nós tivemos um evento de seca, Pedro, já em 2023, em 2024 ele se repetiu, alterando regime, com alteração de regime de chuvas, alteração da profundidade do Rio Amazonas, impactando a navegação e a possibilidade de operar a partir do porto de Manaus. 2023, a turma não estava tão bem preparada para isso, sofreu bastante com prejuízos importantes, uhum. aumento de custo de logística, perda de produção em função da dificuldade de abastecimento, matéria-prima, escoamento de produto, enfim. Houve ali em 2023 uma situação mais nervosa. Em 2024 a turma se preparou mais, preparou o porto provisório mais adiante, próximo a Belém, enfim, foi relocando um pouco. A questão é que as perdas seguem prementes.
E outra, né? Nós temos observado aí ultimamente o que vem acontecendo de alagamentos, o que vem acontecendo de chuvas.
Perfeito. E São Paulo experimentando muito fortemente isso.
Nossa Senhora, tem um negócio até de botar medo.
Você vê, Pedro, com 120 bilhões... dois terços ali relacionados a evento climático. Se a gente pega que nesse mesmo período indenização estava ali na casa, as perdas seguradas estavam em torno de 60 bilhões, 60, 65, poucos bilhões, quer dizer, está já acima da média de em torno de 37, 40 bilhões. Então, no final, esses números estão só tangibilizando a direção do seguinte: a exposição está maior, os riscos associados a isso vêm de maneira mais direta, prejuízos materiais diretos e indiretos também, e isso vai refletir na modelagem de produtos de seguro, a modelagem, a precificação, parâmetros para precificar, uhum. o cuidado em entender se uma região está ou não num ponto, se um endereço, se uma instalação está numa região suscetível a um ventaval, a um desses elementos da natureza. Então, está cada vez mais forte. E aí o Brasil, que história? O Brasil costumava ter 1,5% dessa... 1,5%, 2% dessas perdas. Vai aumentar.
Com certeza.
Então, de novo, o corretor com esse papel de consultor, de agente de orientação e alerta ao cliente, de mostrar a isso, preparar-se, entender. E, de novo, muito longe disso ser um desafio exclusivo da área de grandes riscos. Nós estamos falando também do residencial, estamos falando também do automóvel, estamos falando de preparar as coberturas adequadas para a operação do cliente.
Infelizmente as coisas estão acontecendo muito, muito grandiosamente.
Os impactos
Nossa. Outro dia eu estava vendo qualquer coisa aí de que o governo já estava pensando em pegar todo aquele pessoal de uma determinada região aí e tal, que estão, não estão morando nas suas casas, porque está tudo lotado d'água. Quer dizer, então, pensando em comprar, montar uma coisa qualquer para esse povo, isso vai custar muito dinheiro.
Muita coisa, Pedro.
É, muito dinheiro.
Mas olha Rio Grande do Sul e olha tantas outras... São Paulo, com eventos extremos de alagamento, para além dos danos materiais, a gente se debruça aqui, é natural que seja assim, o corretor olhando o programa, olhando o segurado, pessoa física, pessoa jurídica, mas a gente tem insistido na reflexão, Pedro, quanto importante as prefeituras, os governos de estado estarem atentos, ampliarem não apenas as suas áreas, suas estruturas de defesa civil, de preparação, prontidão, resposta a esses eventos extremos, o monitoramento. Isso tem progredido, a gente percebe investimentos em ampliação das estações meteorológicas, isso tem ajudado. As estruturas, particularmente na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, com a sofisticação que é capaz de implementar, isso tudo está progredindo. Isso de um lado. Do outro lado, nós estamos falando das prefeituras, do estado, também ter seus fundos de catástrofe. Também olhar no mercado segurador um parceiro a esta modelagem e preparação de produtos de seguro voltados à proteção da infraestrutura urbana. Estamos falando ali de equipamentos urbanos que estão sobre a gestão, né, a obrigação de proteção, de manutenção do agente público. Então, esse é um tema também que cabe aí expandir um pouco mais no país.
É preocupante, inclusive, muito preocupante, mas enfim, o governo está cuidando desse assunto, a gente percebe que está havendo aí um certo cuidado, uma certa preocupação, E vamos ver quem o pessoal
que resolve
colaborar, principalmente o pessoal da área grande do governo, começa a colaborar e tudo mais para ver se
pensar um pouco
as
mais
coisas
sobre
mudam
isso.
Um pouco.
Perfeito.
É isso? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no programa de hoje.
Sempre um prazer, Pedro.
Sempre bem-vindo, diga-se de passagem. Vamos revisar esses acontecimentos desses nossos encontros, mas mais frequentemente, né? Porque já fazia tempo que você não vinha.
Que não vinha aí. E obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua atenção.
Vai pensando nisso. Vamos
perfeitamente.
Já, no próximo trimestre já começa a pensar de nós falar, de você vir no programa para conversar um pouco com os nossos ouvintes, tá certo?
Ficamos à tua disposição, à disposição dos corretores. É, a gente aparece assim, com publicações mais regulares, chamando, contribuindo para essas referências. Então, seja no site da Risk Veritas, www.riskveritas.com.br, seja nas mídias, em LinkedIn, Insta, toda essa parte de mídia social. Pessoalmente, Alfredo Chaia, também no LinkedIn, a gente tem posto ali algumas contribuições para reflexão, algumas coisas que podem apoiar o corretor. E do ponto de vista de serviços e soluções, a gente tem atendido também aos corretores com essa lógica de juntar a função, o conhecimento absoluto do corretor nas soluções de contratação, de negociação, intermediação da apólice de seguro, com o nosso viés mais de gestão de risco, apoiando o corretor, seja na parte de modelagem, seja na parte da avaliação de vulnerabilidades, das instalações, operação, seja na melhoria do risco. São essas três frentes principais. O estruturante lá, olhando o cliente e suas exposições, vendo coberturas junto com o corretor, trabalhando com ele. Ele é o líder desse tipo de projeto. Olhando as vulnerabilidades, no segundo bloco de trabalho, olhando vulnerabilidades, uma instalação, um processo, um serviço, manufatura, o que for. E numa terceira camada, contribuindo para a implantação das melhorias. Né, de que proteções são necessárias. Então, apoiando o cliente do ponto de vista técnico, o corretor, do ponto de vista técnico, de que precisa ser feito. Atuamos em diversos setores econômicos, então está aí à disposição dos corretores.
Muito bem, cumprimos o nosso trabalho, o nosso tempo de horário de trabalho de hoje. Gostaríamos que tivéssemos um pouquinho mais para aproveitarmos aqui a presença do nosso entrevistado de hoje, que é o grande profissional do mercado de seguros, vocês o conhecem, né? Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade, que já fica aqui o convite, tá? De numa próxima oportunidade você voltar ao programa para conversar com os nossos ouvintes, com os corretores de seguros, principalmente, que são os nossos ouvintes, né, a respeito do que está acontecendo no mercado de seguros e o que vai acontecer nesse mercado.
Nosso agradecimento à tua contribuição aí de tantos anos à construção desse mercado, Pedro.
Nós agradecemos a sua presença mais uma vez, tá? E o microfone para as suas despedidas.
Desejar aí sucesso aos corretores, né, a provocação de buscar essa qualificação, essa visão de riscos emergentes, preparar, porque tem muito produto novo, tem muito risco novo. Então, há sim um bom horizonte para o profissional que se dedica a isso.
Beleza. Até a próxima semana, se Deus quiser.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.